Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao grupo de trabalho que analisa na especialidade as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista ao Decreto-Lei. Agora esqueci-me. 172, exato, 172 da. Através de da apreciação parlamentar número 123 e que tem a ver com alterações introduzidas ao Estatuto das Instituições de Solidariedade Social. Saúdo o Sr. Dr. João Dias e o Sr. Dr. Henrique Rodrigues, em representação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e agradeço a disponibilidade de terem vindo até este grupo de trabalho. O objetivo é podermos ouvir os vossos contributos para a apreciação e debate dos estatutos das instituições particulares de solidariedade social. Eu vou dar aí à volta de 15 minutos, números redondos, o tempo que desejarem, no sentido de poderem fazer a vossa apreciação sobre este documento. De seguida darei a palavra às senhoras e aos senhores deputados por volta de 5 minutos cada. Voltarei a dar a palavra aos senhores no sentido de poderem prestar as respostas e os esclarecimentos, usarem da palavra para o que desejarem no final. Dou de imediato a palavra, reiterando os nossos agradecimentos. Quero ter a gentileza, Sr. Dr. João Dias, por favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. De facto, estamos aqui. Vamos, enfim, tentar de forma resumida abordar as questões que nos foram colocadas e relativamente até aos artigos em causa. Eu vou socorrer-me, obviamente, de alguém muito ligado a estas questões, do ponto de vista jurídico, ao Dr. Henrique, que me vai dar essa ajuda e, portanto, entrar numa forma mais concreta sobre estes temas.
Obrigada. Passo a palavra, então, ao Sr. Dr. Henrique Rodrigues. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Boa tarde. Nós organizamos o trabalho relativamente a esta apreciação parlamentar de acordo com o próprio texto que nos chegou quanto às propostas de alteração que o Partido Socialista apresentou ao diploma estatutário das IPSS. E assim, relativamente à proposta de alteração e de aditamento, quando se propõe a inclusão do grupo das cooperativas de solidariedade social credenciadas nos termos do artigo 9º do Decreto-Lei 798 de 15 de janeiro, nós não concordamos com a alteração. Achamos que está bem como está. Esta linha correspondia no anterior estatuto às associações de voluntários de ação social, figura que foi extinta por integração no grupo das associações de solidariedade social. Na nossa perspectiva, as cooperativas são um mundo de referência à parte. Por um lado, isto é fundamentalmente o tratamento estatutário das instituições não lucrativas no âmbito do setor solidário. As cooperativas têm um estatuto próprio, têm aliás um código que corporiza os princípios do movimento corporativo e que é distinto do diploma estatutário das IPSS. Há aliás disposições legais que equiparam as cooperativas às sociedades comerciais, o que representa também um mundo de referenciação distinto do mundo de referenciação e de valores que preenche os pressupostos das instituições particulares da solidariedade social. É mais difuso o caráter altruísta do movimento cooperativo na perspectiva em que, não havendo, embora a apropriação particular e privada dos lucros da exploração, há interesse direto por parte dos cooperantes na ação desenvolvida, o que não é típico das instituições particulares da solidariedade social. E nessa perspectiva nós sufragamos a versão atual do Estatuto, do artigo 2º do Estatuto, relativamente a esta matéria. Quanto ao artigo 4º, em que se propõe que o apoio e a fiscalização do Estado em conformidade com a Constituição da República Portuguesa e os princípios e linhas de orientação previstos na Lei 4 de 2007, que é a Lei de Bases da Segurança Social, não podem constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições, parece-nos que a fiscalização aqui está a mais. Aliás, há uma disposição própria mais à frente, que é o artigo 34, que se refere expressamente à fiscalização das instituições e, portanto, havendo um tratamento diferenciado quanto àquilo a que ainda se chama, embora impropriamente, na nossa perspectiva, tutela, mais adiante, no capítulo sobre a tutela, parece que neste, relativamente aos valores enquadradores das relações da cooperação, a fiscalização está em excesso. E, portanto, achamos, não temos nenhuma objeção quanto à referência à Constituição da República para enquadramento geral e fundamento da cooperação, mas também quanto à Lei de Base da Segurança Social, nos parece que não será aconselhável a referência neste diploma a um outro diploma concreto, na perspectiva em que durante estes anos que o Estatuto teve de vigor, desde 83, já não houve nenhum outro Estatuto, mesmo agora o que saiu mantém o 119-83, e já houve várias versões e várias leis de bases da Segurança Social. E, portanto, haver esta remissão para um diploma concreto que tem tido uma maior mobilidade legislativa do que propriamente o diploma estatutário em causa, parece que não será, do ponto de vista meramente técnico, de técnica jurídica, nos parece que não será a melhor solução. Portanto, concordamos que se mantenha o apoio do Estado, em conformidade com a Constituição da República, não pode constituir limitação ao direito de livre atuação das instituições. No artigo 7º, também nos parece que não há correlação entre o registro, que tem natureza certificativa, e requisitos de funcionamento que têm natureza substancial ou material. Isto é, quando se diz que a regulamentação do registro deve assegurar a uniformidade dos requisitos de funcionamento e organização das instituições, aceitamos que possa ser quanto à organização, não nos parece adequado, e não quanto a toda a organização, mas quanto apenas aos atos formais, porque é para isso que serve o registro, quanto ao funcionamento que tem que ver com a materialidade da ação, não nos parece que seja compatível com o sistema formal e certificativo como é o sistema de registro, seja este registro, seja outro qualquer. Quanto ao artigo 13, quanto a este segmento que se propõe seja introduzido, quanto aos regulamentos internos que não sejam da competência da Assembleia Geral, concordamos com a proposta do PS. Artigo 13º, alínea C. Isto é, achamos que há regulamentos que são da competência da Direção, achamos que há regulamentos que são da competência da Assembleia Geral. A atual versão apenas contempla regulamentos de competência da Direção e, portanto, achamos que faz sentido a introdução de um outro enquadramento para os regulamentos mais importantes, nomeadamente um regulamento interno, um regulamento eleitoral ou dessa natureza, que devem estar na competência da Assembleia Geral. Também concordamos com a revogação do número 4 do artigo 30, que confere ao membro do Governo uma espécie de caução dos credores relativamente a processos de decisão de instituições particulares. Achamos que a legislação comercial salvaguarda suficientemente os interesses dos credores e que não compete muito ao membro do Governo, neste contexto, ter um papel, digamos, suplementar na perspectiva da proteção dos credores. Portanto, achamos que é razoável a revogação dessa norma. Quanto ao artigo 33, preferimos a solução atual da não sujeição a visto das contas das instituições, independentemente da natureza maioritária ou minoritária dos apoios públicos relativamente a essas instituições. Parece-nos que a abolição do visto é uma inovação importante do atual diploma. Lamentamos que não tenha ido mais longe, revogando todo o capítulo relativamente à tutela, porque nos parece tecnicamente errado, do ponto de vista jurídico, que se chame tutela a uma relação com uma entidade externa à administração pública. Na nossa perspectiva, a tutela é uma relação entre entidades de direito público e, portanto, não é adequado para qualificar as relações entre o Estado e as instituições de natureza privada. E, portanto, concordaríamos com a remoção de toda a parte do diploma relativamente à tutela. E nessa perspectiva, com o visto era um dos afloramentos da relação tutelar, achamos bem que tenha sido removido, como digo, até achamos que deveria ser mais completa a remoção das disposições do Estatuto quanto à tutela. Concordamos no artigo 35, no número 2, no corpo do número 2, que a intervenção do membro do Governo responsável para requerer judicialmente a destituição do órgão de administração deva ser em função dos resultados e das conclusões de uma auditoria por si determinada. E também concordamos com a revogação das alíneas B, E e F do número 2 deste artigo 35. Esta é, aliás, uma matéria sensível. Achamos que devia ir mais longe por duas razões. Artigo 35. Portanto, o Partido Socialista propõe a revogação do B, E e F e nós concordamos com a revogação desses três artigos. Como digo, achamos que devia ir mais longe das três alíneas. Achamos que devia ir mais longe porque, de alguma forma, este artigo prevê um regime sancionatório, como é o da remoção judicial de membros dos órgãos sociais, sem a devida tipificação das causas que possam conduzir a essa remoção. E esse vício continua. Mesmo na linha A, em que está neste momento por inadequação ao restabelecimento da legalidade, e o Partido Socialista propõe por incumprimento grave do princípio da legalidade, continuamos em matéria de clausulado muito difuso e sem a necessária tipificação de comportamentos que possam justificar e que possam ser, do ponto de vista da garantia dos titulares dos órgãos de gestão, constituir causa justificativa de um processo de remoção judicial e de uma proposta, através do Ministério competente, para essa remoção. Parece-nos mais que, por exemplo, na linha C, que se mantém na proposta do PS, não é revogada, e que prevê a possibilidade de se verificarem dificuldades financeiras que obstem à efetivação dos direitos dos associados. Quanto a isto, não há nenhuma proposta de alteração e, na nossa perspectiva, isto pode configurar uma causa de responsabilidade objetiva, sem culpa ou negligência. Basta pensar em corpos, órgãos sociais que sejam eleitos para um mandato numa instituição que já esteja em dificuldades ou desequilíbrio financeiro e que, portanto, não tiveram nenhuma responsabilidade na situação em que ela se verificou. Basta pensar num desequilíbrio financeiro que ocorra, por exemplo, como em muitos casos tem acontecido, por uma diminuição brusca em função da crise em que estamos, das comparticipações familiares, por motivos de desemprego ou outros, que podem conduzir a uma situação de desequilíbrio financeiro sem culpa dos titulares dos órgãos sociais. E, na nossa perspectiva, a Constituição Penal, que exige a culpa como requisito para a punibilidade, deve ser estendida a todos os processos sancionatórios. É, de resto, a posição do professor Gomes Canutilho quanto a esta matéria. Na nossa perspectiva, há aqui um risco de inconstitucionalidade quando se configura uma situação de responsabilidade objetiva como causa da aplicação de uma sanção, como é a remoção dos titulares dos órgãos sociais em casos de responsabilidade, como digo, objetiva. Concordamos com a revogação do número 3, que assegura legitimidade às uniões e confederações para requerer ao Ministério competente a promoção do pedido de destituição. Na nossa perspectiva, essa disposição é ilegal. Não pode o Estado conferir a uma instituição de direito privado uma atribuição que é de natureza pública, pela sua própria definição. Não estamos, aliás, sequer disponíveis para alguma vez exercer esta faculdade e parece-nos que não deverá constar. Portanto, concordamos com a revogação deste número 3 do artigo 35. Concordamos também, no artigo 58, com a inclusão de uma alínea H, que é repristinar uma disposição do anterior Estatuto quanto à competência da Assembleia Geral para fixar a remuneração dos membros dos corpos gerentes nos termos do artigo 18. A posição do princípio da CNI sobre esta matéria é de que os titulares de órgãos sociais não devem ser remunerados, ou sendo, devem ser nos estritos e limitados termos em que neste momento estão previstos no diploma, 4 vezes o IAS, mas parece-nos também que mesmo mantendo a remuneração dos titulares dos órgãos sociais nessa escassa medida, deva ser a Assembleia Geral a fixar a remuneração e não o próprio órgão. E, portanto, concordamos com a repristinação da linha H do número 1 do artigo 58. Quanto ao artigo 60, também achamos preferível a formulação proposta agora, em sede de apreciação parlamentar, na perspectiva de que o envio de aviso postal é excessivamente oneroso para as instituições, não era o modelo que estava em vigor. É certo que é o modelo geral previsto no Código Civil para todas as associações, mas para o setor o que estava previsto é que essa notificação por via postal para as convocações das Assembleias Gerais pudesse ser substituída por publicação em 2 jornais. Nós preferíamos essa solução. Não sendo essa solução, parece-nos preferível, apesar de tudo, porque é menos onerosa, a solução proposta de correio eletrónico, sendo possível, não sendo, e para aqueles associados que não tiverem correio eletrónico, que seja então para esses por aviso postal. Mas mesmo assim, continuamos a achar que se devia ir mais longe relativamente a esta matéria do artigo 60. Quanto ao número 6 deste artigo, também concordamos, embora nos pareça que em vez de ser expedida para que o prazo a partir do qual os documentos devam estar disponíveis para consulta na sede, em conformidade com a nossa proposta de que a publicidade em jornais seja a forma certa, onde está expedida para os associados, nós preferiríamos publicada nos termos da legislação de pretérito. Quanto ao artigo 8, da legislação anterior. Quanto ao artigo 88, que estabelece que as uniões e federações possam desenvolver as atividades elencadas nos artigos 1º A e 1º B, as atividades típicas, prestacionais e não apenas de representação, não concordamos com a proposta de revogação, embora nos fosse mais favorável a uma outra formulação. Isto é, que aliás parece mais coerente com a natureza destas uniões, federações e confederações enquanto entidades de representação, isto é, não desenvolvendo as atividades previstas no artigo 1º A e 1º B, não deveriam estar abrangidas pela competência fiscalizadora dos serviços do Estado. A competência fiscalizadora que se exerce relativamente às instituições de base ou de primeiro nível, que exercem diretamente prestações do sistema de proteção social, não sendo atribuição das uniões, federações e confederações, não deveriam vir acompanhadas da competência fiscalizadora do Estado relativamente a essas instituições. Depois, quanto à proposta de alteração e de aditamento, não concordamos com a proposta de alteração do artigo 1B. No número 3, na prosecução dos fins secundários e das atividades de natureza instrumental, as instituições particulares de solidariedade social asseguram, nos termos de organização, funcionamento e prestação de contas, um tratamento compatível com a natureza e os fins das atividades principais. Pronto, há aqui uma opção prévia, mas de alguma forma esta matéria que vem prevista neste diploma, permitindo que as instituições possam desenvolver a título instrumental, as atividades de natureza económica mercantil, que vem na sequência da Lei de Base da, da Lei de Base da Economia Social, pode-se discutir se devem. Agora, podendo fazê-lo, se é mercado, é mercado. Não me parece que as instituições que nessa perspectiva concorrem com outros operadores nos mais variados campos da atividade económica, que devam ter um quadro de vinculação difuso e ideológico que é e dificilmente verificável, que é compatibilizar uma atividade comercial com os princípios da natureza e dos fins das atividades principais da solidariedade social. Portanto, parece-nos preferível a formulação que está, não nos parece que faça muito sentido este aditamento. Quanto à Carta Social, o artigo 7º A, não temos objeção. Digamos, também não acrescenta muito, não necessita de estar aqui expressa para que se possa fazer esta carta e este levantamento, mas também não temos nenhuma objeção relativamente a esta matéria. Quanto ao artigo 14A, número 4, parece-nos que é redundante este segmento que se propõe. O órgão competente comunica às instituições o resultado do cumprimento do disposto número 3 e os resultados da verificação da legalidade das contas. Porque o número 3 refere-se apenas à verificação da legalidade das contas e, portanto, aparece repetido de alguma forma, uma vez de forma expressa, outra vez de forma implícita, esta questão da verificação da legalidade das contas está a mais e, portanto, achamos que não faz sentido acrescentar. Concordamos com a revogação dos números 5 e 6 deste artigo 14A. Tem que ver com o artigo 35, isto é, isto tem que ver com os deveres de as instituições apresentarem um programa adequado ao restabelecimento da legalidade e equilíbrio financeiro. Há pouco, relativamente ao artigo 35, punhamos a questão da eventual inconstitucionalidade da formulação aberta neste momento dessa disposição. Aqui também nos parece que o facto de haver lugar à apresentação de um programa adequado, de um programa de ação para a instituição, adequado ao restabelecimento do equilíbrio financeiro e que seja aprovado pelo membro do governo competente, pode constituir uma inconstitucionalidade por violação do princípio da autonomia assegurado no artigo 63, número 5 da Constituição. Isto é, representa uma manifestação de tutela substitutiva que neste momento não existe no nosso quadro jurídico na relação entre o Estado e as instituições. Há tutela inspectiva, não há tutela substitutiva. Isto é, o Estado não pode gerir em vez de uma instituição porque acha que ela gera mal. E ao pôr a aprovação de um programa de restabelecimento do equilíbrio financeiro, comandando um dever de os órgãos sociais o apresentarem e levando à aprovação do membro do governo, na nossa perspectiva, pode configurar uma inconstitucionalidade material por violação desta norma da Constituição que assegura a autonomia das instituições. Quanto ao artigo 15, número A, 15A, não concordamos com a proposta. Atualmente, o que diz a lei é que aos membros dos órgãos de administração não é permitido o exercício simultâneo de lugar no Conselho Fiscal ou na mesa da Assembleia Geral. Parece-nos preferível do que esta disposição mais genérica que o Partido Socialista propõe, que diz que aos membros dos órgãos da instituição não é permitido o exercício simultâneo de outro cargo nos demais órgãos que compõem. Eu concordo relativamente aos órgãos obrigatórios, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Geral, mas há muitas instituições que têm órgãos de natureza consultiva, por exemplo, em que estão representados, às vezes, os próprios dirigentes, presidentes da direção ou presidente da Mesa da Assembleia Geral, têm natureza consultiva, mas não deixam de ser um órgão por causa disso. Portanto, nessa perspectiva, parece-nos preferível a atual formulação, que restringe ao órgão de fiscalização e à mesa da Assembleia Geral esta incompatibilidade e não desta forma tão ampla que, como digo, poria em causa muitos órgãos de natureza de participação para além dos órgãos obrigatórios que, não existindo em regra, existem, todavia, em muitas instituições. Não temos objeção quanto ao artigo 21C, a que se estabeleça que a duração de 4 anos dos mandatos seja o máximo, portanto, podendo permitir que os estatutos definam durações inferiores, mas é-nos indiferente, mas não temos objeção de princípio, se porventura for achado que é melhor essa solução, por nós também é compatível. Concordamos com a revogação, a proposta de revogação no artigo 21D, número 1, a linha C, na perspectiva em que achamos que a atual formulação é ilegal, o facto de não constar de uma ata uma deliberação não a torna nula. A nulidade é um vício próprio do ato, e o ato é prévio à ata, e portanto não nos parece que a ata possa vir a conferir retroativamente um efeito de nulidade relativamente a um ato que é anterior e distinto, e que é o ato que decide. Portanto, o que está na atual formulação não nos parece que seja muito feliz do ponto de vista jurídico e, portanto, concordamos com a proposta de revogação. Concordamos também com, no artigo 5º, a introdução desse número 6, que é a possibilidade de um membro do Governo prorrogar o prazo para a alteração dos estatutos. Mais do que isso, parece-nos que é uma forma possível de resolver alguma incongruência que há no artigo 5º. O artigo 5º, por um lado, na atual versão, atual, que está em vigor, determina que, no prazo de um ano, as instituições terão que adaptar os seus estatutos às novas regras e tê-lo que fazer sempre, pelo menos por causa da duração dos mandatos, porque até agora os mandatos não poderiam exceder 3 anos, e, portanto, todos os estatutos das instituições têm pelo menos uma norma que está ilegal. E a lei atual determina, confere o prazo de um ano para a alteração dos estatutos, sob pena de as instituições perderem essa qualificação. E depois tem um outro número, neste mesmo artigo 5º, que determina que, passado esse ano, que se aplica automaticamente, relativamente às normas que estejam em contradição com as normas estatutárias, que se aplica ao regime da lei. Ora, não é verdade, porque se as instituições não adotarem os seus estatutos no prazo de um ano, perdem a qualificação, perdendo a qualificação, deixa de se lhes aplicar o estatuto que pressupõe a qualificação como condição de aplicabilidade. Esta formulação, que permite, em alguns casos, a prorrogação por um prazo superior, dá alguma coerência a essa coexistência dessas duas normas, que neste momento, como digo, me parece que padecem de alguma incoerência. Que é o artigo 5º. 2 meses, 1 ano. Não parece que seja relevante. Depois, na proposta de alteração, artigo 6º, na última folha, propõe-se aí a revogação do artigo 39 como alteração. Não é propriamente uma alteração, porque a atual lei já tinha revogado o artigo 39, mas tinha em conjunto com o 33. E, portanto, estava os artigos 33 e 39, e agora propõe-se aqui só o 39. Mas nós concordamos que se mantenha a revogação do 33, que é o que diz respeito ao visto, e, portanto, nesta perspectiva, achamos que se deve manter a formulação que está neste momento constante do diploma.
Muito obrigado, Sr. Dr. Henrique Rodrigues, por os excelentes contributos que trouxe a posição da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Como referi no início, vou passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados para colocarem as questões que considerarem pertinentes. Senhora deputada Idália Serrão, faça favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu saúdo aqui, nomeadamente o Dr. João Dias e o Dr. Henrique Rodrigues. Agradeço os vossos contributos, que foram muito claros sobre aquelas que são as propostas do Partido Socialista, apesar de eu gostar também, ou ter gostado também de vos ouvir sobre aquela que é a apreciação, no fundo trata-se de uma apreciação parlamentar, sobre um novo diploma e, portanto, pedia-vos, quando fizessem a última intervenção, que tivessem a oportunidade de se, enfim, de fazer uma avaliação daquele que é o diploma que neste momento temos em mãos, que foi aprovado e que está a ser objeto de um conjunto de propostas por parte do Partido Socialista. Aliás, eu, segundo aqueles que foram os vossos contributos, diria que me parece, mas pode ser uma ligeira impressão, que a auscultação à CNIS não foi, enfim, tão ativa, proativa, como se calhar deveria ser, porque dos vossos contributos e da apreciação que aqui fazem, resulta que há uma série de propostas do Partido Socialista com as quais os senhores concordam e, por isso mesmo, o texto aprovado tem uma série de lacunas. Mas também não ficámos muito esclarecidos quanto àquela que foi a participação da CNIS, porque o próprio diploma diz que a União das Misericórdias foi ouvida e que à CNIS foi promovida uma audição. E, portanto, nós, como não conseguimos aqui fazer a distinção entre o ser ouvido e a promoção de uma audição, pedíamos que nos esclarecessem efetivamente sobre aquele que foi o papel da CNIS em todo este processo. No entanto, independentemente daqueles que foram os vossos contributos, pedia-vos que, relativamente às propostas do Partido Socialista, nos pudessem dizer, e me reportar aqui, por exemplo, ao artigo, e agora escrevi aqui em cima e não consigo ver, penso que é 6º, é o artigo 6º, não concordando com a remissão para a lei de bases da Segurança Social, não entendem que nada se pode fazer, ou melhor, as instituições particulares de solidariedade social não podem desenvolver a sua intervenção fora do âmbito daquela que é a lei de bases de Segurança Social. Portanto, eu não tenho o mesmo entendimento que o Sr. E não só apenas sobre esse aspecto, mas também quanto à questão que é aqui apontada na nossa proposta de apoio da fiscalização do Estado. Eu acho que deve ficar aqui muito claro que estas duas obrigações andam a par. Aliás, não só porque se deve desenvolver entre o Estado e as organizações uma relação responsável, porque em causa estão montantes relacionados com a cooperação, que são montantes bastante elevados e que são dinheiros públicos, mas também por uma questão de podermos garantir e assegurar todos aquela que é a persecução dos fins, não só da cooperação, mas também do vosso trabalho, que é o acesso em condições de igualdade e de justiça aos próprios serviços e de acordo com aquela que é a cooperação e de acordo com o contrato que é estabelecido com o Estado e com a relação que é estabelecida com o Estado. Gostaria ainda de me reportar ao artigo 35, porque, independentemente da apreciação que o Sr. Henrique Rodrigues fez, e dizendo, segundo aquela, enfim, se a minha interpretação for a correta, que acha que existindo um regime sancionatório deveria haver uma maior objetividade naquelas que são as causas que podem levar à sanção. E aquilo que lhe queria perguntar é, porque para nós o artigo 35, na forma como está redigido, é demasiado vago, portanto, e não podemos deixar uma destituição dos órgãos de uma qualquer organização refém de uma qualquer interpretação, seja dos serviços, seja do membro do governo. A minha pergunta é se os senhores acham que ainda devia ser mais objetiva, devia elencar-se com maior objetividade um conjunto de situações que poderiam levar à destituição dos órgãos. E também tenho aqui uma questão para colocar e que resulta da apreciação que foram fazendo, salvaguardando aquela que é a relação responsável que deve existir entre a tutela, sabendo qual é a sua interpretação sobre esta tutela, mas a relação responsável que deve existir entre o Estado e as organizações, no âmbito daqueles que são os acordos de cooperação. Eu fico aqui com uma dúvida e gostava de vos ouvir. Quando nós estamos em presença de uma situação de grande fragilidade de uma organização, de uma IPSS, quando temos necessidade de salvaguardar aquela que é, aquele que é o princípio da responsabilização, da autonomia e da liberdade das organizações, qual é a forma que os senhores encontram de o Estado, da tutela, poder salvaguardar os interesses daqueles para quem o serviço deve ser prestado? Isto é, quando nós estamos em presença de grandes irregularidades e de graves irregularidades, como é que nós, sem beliscarmos a autonomia das organizações, temos a capacidade de poder intervir? Eu estou ali a olhar para o Dr. João Dias e, se calhar, este olhar remete-nos para casos específicos que ambos conhecemos. Como é que nós vamos salvaguardar a autonomia das organizações, mas como é que vamos, por outro lado, garantir não só que os acordos de cooperação são salvaguardados, como o apoio que deve chegar às pessoas e a salvaguarda dos postos de trabalho são também garantidas. E isso é uma preocupação que, mesmo que não se olhe, quer no texto que foi aprovado, quer nas propostas do Partido Socialista, quer caso não esteja salvaguardado, é algo que acho que nós temos que olhar, para o qual nós temos que olhar com bastante clareza e com bastante responsabilidade, porque há situações muito preocupantes e eu gostaria aqui de reforçar, acho que deve haver aqui um princípio de autonomia muito grande das organizações, mas nós temos que ter ferramentas que nos possibilitem intervir em casos extremos, e todos nós sabemos que esses casos extremos existem. E, portanto, estas são as questões de fundo, agradecendo uma vez mais o vosso trabalho de casa e a forma sistematizada com que trouxeram aqui os vossos comentários a esta apreciação parlamentar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu represento aqui o grupo parlamentar do PSD, que me reservarei para o fim. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista, deputado David Costa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecer a presença da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade nas pessoas do Dr. João Dias e do Dr. Henrique Rodrigues. Numa primeira nota, o PCP queria deixar bem claro, e como é do conhecimento de todos, que defende uma rede pública, uma rede de serviços públicos com qualidade universal e de acesso a todos, acesso e proximidade para todos os cidadãos. Neste sentido e na sua falta, portanto, estamos a referir-nos a esta rede pública, consideramos meritório e de facto relevamos os serviços prestados por esta rede que nós defendemos, da rede que deve existir como complemento, portanto, esta complementaridade das IPSS. E, nomeadamente, quando estamos a falar de funções sociais do Estado, que devem ser garantidas constitucionalmente e que, de facto, na sua falta, estamos a falar nas áreas da educação, da saúde, da proteção social, estas instituições, de facto, praticam um trabalho que deve ser relevado e que é muito meritório. Posto isto, e portanto, dirigindo aqui a apreciação do PCP em relação à matéria que estamos em apreço, portanto, que estamos aqui a discutir, gostaria de deixar bem claro que a posição do PCP em relação a este decreto e esta proposta de alteração e esta apreciação parlamentar do PS, portanto, de forma geral, nós consideramos que existe aqui uma intromissão nos estatutos, no caráter, de facto, destas instituições. Aqui, e que fica, depois desta audição, que fica aqui comprovado por aquilo que o Dr. Henrique Rodrigues, por diversas vezes, transmitiu, nomeadamente quando refere a atribuições de natureza pública a IPSS, que, de facto, tem um caráter de natureza privado. De facto, isto é explicado como, do ponto de vista do PCP? É explicado porque estamos em presença, de facto, de um processo de reconfiguração do Estado por parte deste Governo. Portanto, este Governo, à luz da política que tem prosseguido, de facto, quer transferir competências do Estado, da Administração Central, para outras instituições. De facto, podemos analisar aqui um pouco a talho que foi a questão da municipalização dos serviços, que agora está na ordem do dia, e na transmissão de responsabilidades, de facto, que cabem ao Estado para as autarquias. Podemos falar também, como aqui estamos de facto a abordar, a questão das atribuições para as IPSS. E, de facto, quando olhamos para tudo isto, nós consideramos que estão, de facto, aqui a ser criadas balizas estatutárias e outras que vão condicionar a ação das IPSS. Portanto, não seria, do ponto de vista, digamos que, da coerência, nós defendermos a complementariedade, e, portanto, quando estamos a falar em complementariedade, referimos ao caráter, de facto, privado destas instituições, que devem de existir na falta de uma rede pública, mas depois estarmos a defender a autonomia estatutária, digamos que balizada pelo Estado. E, de facto, e que o doutor aqui referiu, na análise de alguns artigos, de facto, e na posição da CNIS, de facto, em relação a alguns artigos do decreto e das propostas de alteração do PS a esse mesmo decreto, de facto, fica evidente esta posição, de facto, de transmissão de responsabilidades. Mas esta transmissão de responsabilidades, digamos que não é feita, digamos que, por acaso. De facto, nós quando analisamos, o objetivo é sempre transferir com menos meios financeiros, portanto, com a dotação de menos meios financeiros, e o futuro, pode ser que estejamos enganados, mas, de facto, o futuro assim o dirá, e, de facto, isso sujeitando estas instituições dentro deste, digamos que, desta prevalência da economia social, deste protetorado, sujeitando-os a formas de gestão empresarial. E, de facto, que não é, de facto, condizente com aquilo que é os objetivos destas instituições, apesar de serem privadas, são de solidariedade, de facto, do dever moral da justiça e da solidariedade, como aqui disse. Neste sentido, isto só será possível muito à custa da disponibilidade voluntária dos seus dirigentes, dos direitos dos trabalhadores e, fundamentalmente, das necessidades de quem necessita destes apoios, que vão ser claramente prejudicadas e entram numa linha de definimento. Neste sentido, eu gostaria, de facto, que de colocar aqui uma questão tanto aos representantes da Confederação, se esta questão dos estatutos, desta linha estatutária que é defendida pelo Governo, destas balizas, desta fiscalização, como aqui referiu, é ou não uma intromissão direta no seio de instituições particulares de solidariedade social e que, de facto, o Estado quer interferir na sua vida quotidiana, na sua ação para a qual estas instituições foram desenhadas e é o seu objeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem agora a representação do Grupo Parlamentar do PSD, vou procurar não repetir o que já aqui foi dito, até por uma economia de tempo e também por consideração ao elevado trabalho que nos trouxeram, muito sistematizado, artigo a artigo, e que, portanto, facilitou muito as nossas questões, porque já estão respondidas à partida, não é? Há uma questão que eu para já gostava de colocar, já que foi abordada, mas eu vou colocá-la muito objetivamente. Em que medida a CNIS foi ouvida na elaboração deste diploma? Sei que houve um grupo de trabalho constituído porque foi na sequência da Lei de Bases da Economia Social, constituíram-se vários grupos de trabalho, este foi um deles. Em que medida a CNIS foi ouvida? É lógico que isto é um consenso, também ressalvo essa situação, é preciso construir consensos. Em que medida foram ouvidos? Que contributos deram? E como é que se sentem face ao diploma que foi publicado? Sentem que a CNIS não foi ouvida e não foram tidos em consideração os seus contributos, os seus pontos de vista, não foi considerada, se é isso que posso dizer, portanto o diploma incomoda e não deixa confortável a CNIS, ou se foram ouvidos, isto resultou do consenso possível entre um mundo que é de instituições que estão integradas no âmbito da economia social, da Lei de Bases da Economia Social, excepcionando, neste caso, as fundações e as cooperativas que têm depois onde ter a sua regulamentação própria. De ouvir nesse sentido. Por outro lado, vejo que concordam com a disposição que permite que o diploma entre só em vigor muito mais tarde, não é? Porque, ou, se eu bem percebo, aceitam apenas as situações excepcionais. Quem não conseguir cumprir a atualização dos estatutos durante o período de um ano, poderá o membro do governo conceder uma exceção, prorrogando por mais um ano. Penso que é isso que concordam, ou concordam que este diploma que já entrou em vigor, só devia de entrar, devíamos parar tudo e só deveria de entrar em vigor daqui a um ano. Era uma das questões, em síntese, aceitando, certo, como boas as respostas que vai dar aos meus colegas. Bem-ajam, obrigada. Palavra ao Sr. Dr. João Dias, ou a quem desejar, por favor.
Bom, a parte mais técnica, eu vou continuar a servir-me aqui do apoio do Dr. Henrique, portanto, porque para vós também há de ser mais útil essa apreciação. Vamos lá ver, há aqui duas questões que de qualquer forma gostava de intervir, que têm a ver com o facto como a CNIS foi ouvida e qual foi a participação e depois a questão da fiscalização, ser ou não ser uma intromissão. A CNIS efetivamente foi ouvida, participou nos trabalhos que levaram à publicação deste diploma, mas há que entender o seguinte: o diploma, a proposta de diploma inicialmente apresentada não tem nada a ver com aquela que acabou por ser aprovada. Vimos muitas das nossas preocupações que manifestámos em devido tempo relativamente à proposta, que tiveram acolhimento e outras que não tiveram, ou seja, as posições que hoje aqui trazemos são as posições que manifestámos na altura em que fomos ouvidos. Não sentimos que não tenhamos sido ouvidos, obviamente que fomos ouvidos, embora também tenhamos a perfeita noção de que isto não era para resultar de forma a satisfazer apenas uma das entidades que foi ouvida e, portanto, não sei até que ponto houve aqui um equilíbrio e um consenso possível entre as diferentes propostas, mas é certo que, por exemplo, entre a CNIS e a União das Mutualidades, por exemplo, não existe convergência de posições relativamente a algumas matérias e, portanto, haverá aqui, com certeza, no resultado final, algum equilíbrio entre as partes. Certo é que não trouxemos aquelas que foram tidas em conta e que foram ouvidas e, portanto, que foram assimiladas, trouxemos agora aquelas que também já na altura, aliás, correspondem a algumas das propostas que agora são feitas, correspondem a propostas que na altura já tínhamos feito. Relativamente à fiscalização, se é ou se não é uma intromissão, nós entendemos que há aqui um conceito de parceria entre o Estado e estas organizações, que embora sejam privadas, obviamente, o que fazem é executam políticas que embora possam influenciar no tempo possível, mas essencialmente executamos políticas de quem, por direito próprio e por eleição, tem o poder de construir essas políticas. E para, de facto, aplicarmos essas políticas, utilizámo-las em grande medida, não suficiente, obviamente, mas em grande medida com dinheiros que são dinheiros públicos. E, portanto, a questão da fiscalização, a questão do... não é nada que nós vejamos com maus olhos. Ou seja, parece-nos que deve haver aqui algum equilíbrio naquilo que é o compromisso entre, estabelecido entre as organizações que prestam um serviço público e com parte desse serviço que é prestado com dinheiros públicos, que estejam sujeitas a regras e que as regras devem de ser cumpridas. Portanto, a fiscalização não nos aflige e, portanto, entendemos que ela deve de existir. Isto, pronto, assim, em termos gerais, depois a questão da fiscalização, como ela é ou não feita, bom, então aí podemos ver se haverá ou não situações que, mais do que fiscalização, poderão ultrapassar determinados limites que não fazem sentido e que podem ser, então, intromissão. De qualquer forma, é assente pela CNIS que as instituições não estão acima de, e, portanto, deve de haver a fiscalização, deve de haver controle, a forma como deve de ser feito é que deve de ser de uma forma equilibrada. As restantes questões, como são mais técnicas, vão-me desculpar, mas eu vou, enfim, remeter para o doutor Henrique.
Bom, em primeiro lugar, para de facto confirmar, porque tive participação direta no processo de consultas e houve de facto a preocupação de ouvir, creio que todas as entidades representativas, mas a CNIS especificamente pronunciou-se por várias vezes em reuniões e em pareceres relativamente às várias propostas que foram sendo remodeladas do diploma. E a apreciação que eu faço é de que estamos melhor do que estávamos antes, do ponto de vista do equilíbrio global deste diploma. Há algumas inovações, na nossa perspectiva, que são importantes. Uma delas, a que sou particularmente sensível, como também já vimos agora, a propósito que falamos sobre o artigo 35, que era o facto da lei anterior prever uma espécie de inabilitação perpétua para dirigentes que tivessem sido removidos dos órgãos sociais de uma instituição, mesmo que por razões meramente administrativas ou disciplinares, que nunca mais podiam ser eleitos ou designados nem para essa, nem para nenhuma outra instituição a vida toda, e essa pena, que era uma pena perpétua e que não corresponde também à nossa tradição sancionatória, agora foi revertida para uma inelegibilidade apenas por condenação em processo de crime económico e confinado ao tempo de execução da pena. Portanto, essa perspectiva parece-nos que é uma melhoria significativa do ponto de vista das garantias dos dirigentes das instituições. Também nos parece bastante preferível o modelo atual de retribuição dos órgãos sociais. Isto é, tínhamos uma modalidade em que não havia limite e agora, como digo, a nossa posição de princípio é que devia ser sempre gratuito, o mandato, mas aceitando que possa haver situações... Voluntário é sempre, mas gratuito. Não devia ser remunerado o exercício de funções diretivas. Mas, sendo a vida o que é, percebemos que possa haver alguma transigência nesse princípio e, nessa perspectiva, parece-nos equilibrada a solução que está consagrada, porque é uma solução limitada. Parece-nos que, num quadro em que temos um contrato coletivo de trabalho, em que o vencimento mais alto das carreiras comuns, que é a tabela A, é 1.150 euros para um diretor-geral, que qualquer valor muito desproporcionado que a lei anterior permitia, que é escandaloso. E, portanto, nessa perspectiva, parece-nos que a mitigação salarial estabelecida neste diploma é virtuosa. Como digo, ficava melhor se fosse um outro órgão que não a própria direção a definir nos casos excepcionais em que possa haver esse pagamento, e nessa perspectiva concordamos com a proposta que o Partido Socialista faz de voltar a atribuir à Assembleia Geral a competência que já estava na lei anterior para a fixação da retribuição dos órgãos sociais. Também nos parece importante a possibilidade que este diploma traduz, embora, como digo, na sequência da lei de base da economia social, para a diversificação das fontes de financiamento através da possibilidade que é dada às instituições de prosseguirem com autonomia atividades económicas do mundo normal, do mercado. Não é uma disposição nova. Pode-se discutir se é virtuosa ou não, de acordo com os princípios da solidariedade. Mas a Lei de Bases da Economia Social foi aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares e já lá estava isto. Portanto, é um desenvolvimento dessa lei. Outra questão que nos parece importante, embora nós ainda levássemos mais adiante esse princípio, é o facto de, num debate que ocorre muito no seio da administração pública, sobre a sujeição ou não da atividade das instituições ao Código dos Contratos Públicos, a lei ter circunscrito ao contrato empreitada essa sujeição. Há uma grande complicação relativamente a contratos de prestação de serviços, em que as várias instâncias da administração querem à viva força que as instituições vão para as plataformas e que façam tudo de acordo com o Código dos Contratos Públicos para esses contratos. Esta lei veio esclarecer esse debate antigo, confinando ao contrato de empreitada. Nós achamos que nem o contrato de empreitada devia ser público, como estava na lei anterior. O que não tem que ser é o Código dos Contratos Públicos, da nossa perspectiva. O Código dos Contratos Públicos não abrange, do ponto de vista subjetivo, as IPSS. Há quem entenda que abrange, o artigo 2º, número 2, que integra as instituições particulares de solidariedade social, não é essa a nossa interpretação, e, portanto, na nossa perspectiva, agora é que passam a estar relativamente ao contrato empreitada, porque há uma norma excepcional neste estatuto, no 172, que consagra essa sujeição. Mas, como princípio, achamos que não. De qualquer forma, para a indefinição em que estávamos, é uma clarificação restritiva, como digo, mas que nos parece vantajosa relativamente à certeza jurídica quanto a estas matérias. Quanto à questão da referência à Lei de Bases da Segurança Social, eu confesso, eu percebo, até porque o diploma emanou do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Mas o caminho que pretendemos fazer não é esse. O compromisso de cooperação celebrado agora em dezembro alargou, aliás, a outros departamentos do Estado a relação de parceria, concretamente à saúde, à educação e ao emprego. E nessa perspectiva, embora, como digo, mesmo o membro do governo, que é várias vezes referenciado no Estatuto como membro do governo responsável, seja o da Segurança Social, nós achamos que o caminho de desenvolvimento da relação de parceria entre o setor e o Estado será mais amplo do que o da Segurança Social. E uma referência apenas à Lei de Base da Economia Social, quando se prevêem protocolos no âmbito da saúde, no âmbito da educação, seria talvez muito restritivo do ponto de vista do que é a projeção da relação de parceria que pretendemos estabelecer. Este compromisso, nesta perspectiva alargada, não é novo. No tempo do engenheiro Guterres também houve um pacto da cooperação para a solidariedade social, que também abrangeu outros departamentos para além da segurança social, embora depois não tenha tido, a não ser no pré-escolar, algum desenvolvimento. Agora propõe-se, de facto, um largo espectro de departamentos da administração na relação de parceria para a cooperação com as instituições. E nessa perspectiva, se calhar, a referência específica a uma lei de um setor talvez pudesse ser vista como reduzindo muito o que é o leque do trabalho e da cooperação que se antevê para o próximo futuro. Quanto à questão da fiscalização, o Dr. João Dias já disse que nós achamos, a questão não é da rejeição da fiscalização, como é evidente, onde há dinheiros públicos tem que haver fiscalização. E onde há serviço público também tem, mesmo que não houvesse financiamento público. A nossa única oposição é à inserção sistemática de uma referência à fiscalização no artigo 4º, porque está adiante. E, portanto, não faz sentido, num artigo que é de princípios, falar de fiscalização. De qualquer forma, a nossa... não vingou, mas a nossa posição de princípio quanto a essa matéria era a criação, por via legislativa, de uma entidade reguladora para o setor. Achamos que seria uma boa forma de assegurar a participação mais aprofundada das entidades representativas na modulação do funcionamento assegurava os princípios de ordem pública da fiscalização do funcionamento e, de alguma forma, desgovernamentalizava essa competência fiscalizadora e tutelar. Portanto, como achamos, para que deva caminhar do ponto de vista da solução do enquadramento, seria uma entidade reguladora. Quanto ao artigo 35, Sra. Deputada Idália Serrão, define bem o fulcro. De facto, achamos que a disposição atual, como está, pode correr o risco de ser considerada inconstitucional. Depende da forma como for depois, em cada caso concreto, objeto de apreciação por parte do Serviço de Fiscalização. Mas pode configurar uma inconstitucionalidade. Porque, como disse, a nossa Constituição é garantística nessa perspectiva. As disposições relativamente à garantia em processo penal e em penal e em direito penal circunscreve duas coisas. A tipicidade na perspectiva de que tem que estar perfeitamente identificado os tipos criminais e como pressuposto da punibilidade. Achamos que está um bocado vago e um bocado difuso nesta disposição, quer uma coisa, quer outra. E, como digo, há risco de uma interpretação mais aligerada desta disposição, de poder haver processos de afastamento, de remoção judicial de titulares de órgãos sociais, sem que haja culpa individualizada. E, como disse, a interpretação geralmente dada pelos constitucionalistas é de que os princípios da Constituição Penal se aplicam em todos os processos sancionatórios, disciplinares, de contraordenação, e aqui estamos perante um processo que é sancionatório. Sancionatório e de grande relevo social, porque as ações de decisão judicial de corpos gerentes e instituições particulares de sociedade social têm uma grande visibilidade e um grande impacto social. E são, portanto, muito lesivos e penosos para as pessoas que são deles objeto. Nessa perspectiva, concordamos com uma maior, ainda maior tipicidade das causas que possam conduzir a esses processos e achamos que era importante que ficasse salvaguardada a atuação culposa ou gravemente negligente como pressuposto para que esses processos tivessem viabilidade. Quanto à prorrogação excepcional, a nossa convicção é de que a Direção-Geral da Segurança Social, que é o serviço onde funciona o registro das instituições, não terá capacidade física para, num ano, promover o registro de 5.500 alterações estatutárias. E, portanto, provavelmente vai acontecer com este diploma o que acontece com todos os diplomas que estabelecem prazos curtos, depois são prorrogados. Será provavelmente o que vai acontecer quando se vir que no fim do ano não estarão ainda boa parte dos estatutos revistos e registados. Mas quanto à entrada em vigor, não, achamos que está bem, tem já entrado em vigor, portanto, quanto a isso, não temos nenhuma reserva. Pelo contrário, foi bom que tivesse entrado em vigor, não defendemos a suspensão da entrada em vigor do diploma. Se eventualmente se pensar numa prorrogação da entrada em vigor de todo o diploma, tudo bem, mas, como digo, achamos que era importante salvaguardar essa incoerência que há entre os números 4 e 6, salvo erro, do artigo 5º, que é quanto à retirada do estatuto do IPSS e depois haver uma disposição que manda aplicar a lei a quem já deixou de ser IPSS e não se aplica por definição, porque a lei só se aplica às IPSS. Portanto, há aí uma incoerência que era preciso resolver e que se pode resolver, na minha perspectiva, como está. Isto é, quando, independentemente de se poder prorrogar ou alargar o prazo, mas esta possibilidade que é conferida ao membro do Governo de prorrogar excepcionalmente dá, pelo menos, algum sentido útil à subsistência das duas disposições, do número 4 e do número 6. E acho que está tudo.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Dias, Dr. Henrique Rodrigues, em representação da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, por extraordinários contributos que trouxeram a este grupo de trabalho e a esta Comissão de Segurança Social e Trabalho. Desejar-lhes maiores felicidades e até uma próxima oportunidade. Bem-ajam.